Aqui é bom, né? A gente. Boa tarde a todos. Nós estamos este ano na sexta série de palestras do Banco Central e Pensamento Crítico. E para esse evento trouxemos uma lenda da educação brasileira, o pernambucano Paulo Freire. Esse grande educador brasileiro começou sua carreira como diretor do Serviço de Extensão Cultural da Universidade de Recife, de 61 a 64, e aplicou na cidade de Angicos, no Rio Grande do Norte, um plano piloto de educação popular que alfabetizou 300 trabalhadores do campo em 45 dias. A convite do então governador de Pernambuco, Miguel Arraes, empreendeu trabalho semelhante nas favelas de Recife, como parte do Movimento de Cultura Popular, MCP, e depois estendeu-o para o interior do Estado. Baseado numa filosofia da educação, inspirada no existencialismo cristão depois de 70, influenciado pelo neomarxismo, eu não sei se essas terminologias foram escolhidas houve a concordância do senhor, mas enfim, seu método recorre a uma conscientização política, utilizando material e texto com temas extraídos da vida cotidiana dos alfabetizados. O método foi adotado pelo governo federal em 1963-64, lançou-se o Plano Nacional de Alfabetização, extinto em abril do mesmo ano. Paulo Freire exilou-se no Chile de 64 a 73 e depois viajou por diversos países. Em 70, com outros exilados brasileiros, fundou o Instituto de Ação Cultural, IDAC, em Genebra, na Suíça, que assessora movimentos de educação em outras ex-colônias portuguesas e na Itália, na Suíça, etc. A convite de Universidade Norte-Americana e da Unesco, realizou conferências e cursos nos Estados Unidos e na Europa. Retornando ao Brasil, em 79, ingressou na Unicamp, onde permaneceu até 89, quando foi nomeado secretário de Educação da Prefeitura de São Paulo. Dentre seus livros, destacam-se Educação e Realidade Brasileira, de 1959, Educação como Prática da Liberdade, de 1967, Pedagogia dos Oprimidos, de 1969, e Cartas da Guiné-Bissau sobre a alfabetização de 1978. Eu acho que seria interessante também mencionar alguma coisa que me chamou a atenção. O professor Paulo Freire teve outorgado o título de doutor honoris causa por 27 universidades e recebeu vários prêmios, dentre os quais o Prêmio Rei Balduíno para o Desenvolvimento da Bélgica, 1980, Prêmio Unesco de Educação para a Paz, 1986, e Prêmio Andrés Bello da Organização dos Estados Americanos como Educador do Continente, 1992. A palestra tem uma duração aproximada de uma hora. Depois de um intervalo de 10 minutos, o professor estará respondendo a perguntas dos presentes, que são encaminhadas à mesa e organizadas pela Bela Lúcia da Comunicação Social. Logo após o evento, o professor estará autografando alguns de seus livros para quem quiser na entrada do auditório. Eu passo então a palavra ao professor, pedindo sua licença para me retirar. Professor.
Eu acho que minhas palavras primeiras devem ser no sentido de de pelo menos expressar a minha compreensão de trabalhos como este, por exemplo, que o banco realiza. O de propor a economistas, a intelectuais que lidam com finanças, com câmbios, com isso, com aquilo, momentos de reflexão em torno do homem e da mulher, em torno da vida, em torno da história, mas não necessariamente em torno das despesas, por exemplo, dos orçamentos. Eu acho que é tão importante para quem discute finanças, discutir educação, quanto é para os educadores que discutem educação serem introduzidos um pouco, pelo menos, no campo e no domínio da economia. É uma das deficiências dos educadores, é esta, é uma certa inocência que temos, às vezes, das questões econômicas. Então, eu sublinho o acerto, para mim isso é uma medida correta, uma medida certa. O acerto dessa amplitude do diálogo entre especialistas. Agora, por exemplo, antes de vir para cá, eu sugeria, não sei teu nome, Glória?
Vera.
Que quem sabe, já talvez seja isso uma interferência de minha parte indébita, mas eu já sugeria aos que dirigem esse diálogo ampliado, que trouxessem aqui para falar também a vocês alguém do banco, de um banco também, que é o Banco do Brasil, e para falar do projeto que eu acho uma das melhores coisas que esse país tem em matéria de educação, que é o que eles chamam de BB Educar, que é o projeto Banco do Brasil Educar. Através de que eles se espalham pelo país todo, alfabetizando camponês, alfabetizando o operário urbano, que não importa. Quer dizer, é um banco como o Banco do Brasil que se volta também para uma realidade dramática, como é a realidade brasileira, e dá uma contribuição que, por pequena que seja, é grande ou é muito importante. Eu acho que seria interessante que um dia este espaço do diálogo tivesse ou contasse com a voz do Banco do Brasil. Não propriamente chamar um especialista educador de fora do banco, mas para chamar um educador mesmo do próprio BB Educar, para colocar aqui o que se faz no Banco do Brasil. Bem, agora é um pouco, vamos tentar aqui uma conversa sobre o tema que me foi proposto e que, em certo sentido, eu propus também. Quer dizer, uma reflexão crítica ou uma compreensão crítica da prática educativa. Quando a gente pensa, por exemplo, numa compreensão crítica da prática educativa, é porque a gente supõe que há uma compreensão não crítica da prática educativa. Porque se toda a compreensão da prática educativa fosse crítica, não havia por que dar esse título a uma conversa. Toda a compreensão. Por exemplo, eu não vou falar aqui sobre o homem mortal. Se eu tiver que falar sobre o homem e a mulher, eu falo sobre o homem e a mulher, e não tem cidade nenhuma de pôr o atributo mortal, porque já somos mortais. Quer dizer, quando eu me coloco a questão de uma compreensão crítica da educação, é porque eu reconheço uma compreensão ingênua da educação. Então, o que eu queria, eu não vou fazer aqui uma análise que se estenda porque inclusive o tempo esqueceria, seria um tema de um semestre e não de uma conversa. Mas vou colocar, por exemplo, quando vou fazer a análise comparativa da inteligência crítica da prática vis-à-vis a inteligência ingênua da prática educativa. Mas vou tentar esmiuçar o que é que a prática educativa, o que é que uma prática tem por causa de que se diz que ela é educativa e não outra. Não é uma prática financeira. A prática financeira pode, inclusive, ter reflexos educativos, mas a prática financeira é financeira porque tem determinadas características que constituem a essência desta prática como tal. Da mesma forma, a prática educativa tem determinadas características por causa das quais ela é uma prática educativa e não uma prática policial. Vamos ver que conotações são estas, numa perspectiva que eu considero crítica e que me fazem, que me autorizam a dizer esta é uma prática educativa. Antes de começar a descobrir ou a pensar estas conotações que constituem juntas ou interligadas a prática educativa, eu gostaria de fazer um comentário rápido em torno do que é que nos faz possível praticar a educação. Quer dizer, o que é, por que razão, por exemplo, das jabuticabeiras que nós temos no pequeno quintal da nossa casa, aqui em Perdizes, no Alto Sumaré, porque delas eu digo que são bem cultivadas, porque do meu pastor alemão eu digo que foi mais ou menos bem treinado, adestrado, e porque é que de meus filhos eu digo que foram educados ou continuam sendo educados. Quer dizer, com relação às árvores, eu falo em cultivo, com relação aos animais, eu falo em adestramento, mas com relação a meus filhos, eu falei em educação. Será que é porque eu sou muito elitista? Será que eu sou muito humanista, com aspas? Exatamente esta indagação se constituirá na minha resposta a ela como uma espécie assim de pedra angular sobre a qual eu posso discutir agora o que é uma prática educativa. Uma coisa que eu queria também dizer a vocês, entre parênteses, e até interessante do ponto de vista metódico do pensar, e que é, no caso, o meu caso, a minha maneira de pensar, de trabalhar, é que em face de um certo objeto sobre o qual eu me indago, eu nunca vou diretamente ao objeto e o agarro, mas sempre eu faço curvas em torno do objeto, o que eu chamo de cercar o objeto. Quer dizer, eu cerco o objeto. Do ponto de vista da teoria do conhecimento, eu chamo esse cercar o objeto de aproximação epistemológica ao objeto. Quer dizer, eu me eu tento me aproximar do objeto para, em certo momento, apanhá-lo na minha mão, olhá-lo, e quando eu faço isso, eu estou fazendo uma coisa que, em teoria do conhecimento, se chama tomar distância do conhecimento por mais perto que você esteja dele. Quer dizer, em primeiro lugar, eu me aproximo, portanto, eu cerco o objeto. Em segundo lugar, é como se eu estivesse cercando um pequeno animal e em certo momento, eu desse um pulo e agarrasse o animal na mão. Essa é uma operação que eu estou chamando aqui de operação epistemológica, que vocês fazem no campo da pesquisa de vocês, no campo da... E, às vezes, o problema é que a gente faz isso e não sabe o que está fazendo. Porque, no fundo, para conhecer é preciso fazer isso. Quer dizer, eu vou cercando o objeto e em determinado momento eu agarro o objeto na minha mão, eu ponho o objeto em cima da minha mesa. Do ponto de vista técnico, na teoria do conhecimento, este pôr o objeto na minha mesa de frente de mim, para me indagar sobre ele, se chama tomar distância do objeto. Tomar distância epistemológica do objeto. E é interessante, é contraditório, é dialético, que é tomando distância do objeto que você se aproxima do objeto. Então, a tomada de distância do objeto não é uma questão geográfica, é uma questão epistemológica. Portanto, não é a distância física que me explica a tomada de distância do objeto, é a distância reflexivo-crítica do objeto. Quer dizer, quanto melhor eu tomo distância do objeto, tanto mais perto do objeto eu fico do ponto de vista da minha capacidade de conhecê-lo. Lamentavelmente, isso é uma coisa que as escolas não fazem, algumas fazem, mas não explicitam essa experiência intelectual ao aluno, ao educando, e não exigem que o educando se assuma curiosamente. Isso é que eu chamo de assumir-se curiosamente e não apassivar-se diante do discurso do educador. São coisas absolutamente contraditórias e diferentes. Então, eu estou tentando aqui agora, cercando o objeto. O objeto da nossa conversa é exatamente uma compreensão crítica da prática do motivo. Esse é o objeto, é o meu corpo aqui agora. É o objeto conceitual que eu preciso desvelar. Então, no meu cerco a ele, quer dizer, em lugar de eu ir diretamente a ele, quer dizer, a expressividade conceitual, uma compreensão crítica da prática educativa, eu estou cercando este objeto para ver o que é que eu encontro no meio do caminho que me ajuda a compreender o próprio objeto. Por isso eu falei agora, na minha tentativa de encontrar o objeto para desvelá-lo, eu falei das jabuticabeiras que são cultivadas no cachorro, no pastor alemão que é adestrado, nos meus netos, que são educados e educáveis. Melhor falar dos netos, que estão mais perto desse exemplo do que meus filhos. Ao encontrar no meio do caminho do meu acercamento ao objeto, a questão do cultivo, da árvore, do adestramento do animal, da educação dos meus netos, e eu então me procuro, eu me pergunto em torno de por que há, então, o que é que explica essas diferenças, o cultivo da, das jabuticabeiras, a educação de meus netos e o adestramento de meu pastor. Claro, eu vou ter que encurtar os meus caminhos, quer dizer, mas eu gostaria de dizer a vocês que é assim que eu trabalho sempre. Quer dizer, quando vocês leiam, se o fizerem, um livro meu, é bom que vocês vejam que o meu livro escrito é o resultado desse percurso da minha reflexão crítica. Quer dizer, todos os meus livros são isso aí. Uma leitura calma, reflexiva de livro meu, é capaz de redesenhar os meus percursos, de retrazer o que eu fiz antes como exercício de procura. Eu não simplesmente me sento e escrevo um livro. A quem faço, mas não sou eu. O que é que... Sim, eu não vou poder me alongar demais, porque senão esse exercício demora... Eu vou terminar sendo convidado pelo banco para me retirar. Cortejamente. Se a gente observa agora, por exemplo, as jabuticabeiras, o pastor alemão e os meus netos, a gente facilmente percebe que há, pelo menos, por exemplo, uma qualidade que os identifica, que existe em cada um dos três. São os três seres vivos. Portanto, eles participam, as jabuticabeiras, os meus netos e o pastor, participam de uma experiência idêntica, com variedades, quando a gente a apanha para isolá-la e para estudá-la, que é a experiência vital. Quer dizer, os três são vivos. Mas se agora a gente se indagar em torno das qualidades especiais da experiência vital de cada um, a gente vai começar a descobrir que há expressões vitais diferenciadas nessas três dimensões do mesmo fenômeno, que é o fenômeno vital. Há um sem número de diferenças. Também não vão ter tempo de... Nem caberia aqui. Eu queria apenas pegar uma das características do fenômeno vital, que se encontra de forma distinta nos três níveis. No nível da vida das jabuticabeiras, no nível da vida do meu pastor e no nível da vida de meus netos. Eu vou pegar uma só, poderíamos pegar também um sem número de conotações em que se repetem nos três níveis diferentemente, mas eu vou pegar uma e o resto vocês, se quiserem, façam o exercício em casa de pegar outras. Para mim basta um aqui. Uma qualidade nesta experiência vital que eu encontro nos três de forma completamente ou totalmente diferenciada é o que eu chamo de curiosidade. Indiscutivelmente que há uma curiosidade das jabuticabeiras. A gente pode afirmar sem nenhum medo de cometer injustiça que a curiosidade enquanto ansiedade diante de algo estranho, enquanto desejo com aspa de entender algo não entendido ainda, enquanto necessidade de revelar, enquanto inquietação diante de algo demasiado estranho que assusta, que nos deixa inseguro, enquanto necessidade de defesa. Não há dúvida nenhuma de que a curiosidade é uma manifestação do fenômeno vital. E é interessante que toda curiosidade tem necessariamente uma conexão com duas outras capacidades que em nós ganharam uma grande dimensão, que são curiosidade compreensão do objeto da curiosidade e comunicação da compreensão obtida. A pesquisa, lamentavelmente eu não tenho indicações bibliográficas comigo agora, mas há pesquisas no campo da biologia vegetal onde esse fenômeno tem sido encontrado e discutido. De árvores que se comunicam, porque uma delas, por exemplo, foi afetada por uma doença mortal, que se comunicam em distâncias de 2 quilômetros, para saber-se arriscada ou arriscando-se a morrer. A sua comunicação se dá não através da nossa, de um dos nossos caminhos fundamentais da comunicação, que é a linguagem conceitual que inventamos, que criamos socialmente. Então, no homem e na mulher, a curiosidade se despejou imediatamente no que a gente pode chamar de capacidade de inteligir o inteligido, ou não, perdão, de inteligir o não eu, de inteligir o mundo, de inteligir o outro, de inteligir o fenômeno. E a inteligência do fenômeno, que provocou a curiosidade em torno dele, está imediatamente associada e ligada a uma coisa que a gente chama comunicabilidade do inteligido. O que vai dizer? Curiosidade, inteligência do objeto da curiosidade, comunicabilidade do inteligido. Isso em nós. A jabuticabeira quase não tem isso, e o perro tem não totalmente isso, mas tem isso também. Se você observa a curiosidade do pastor, de qualquer animal em casa, às vezes eu fico observando com a minha curiosidade. Eu fico olhando o meu pastor da minha biblioteca e às vezes ele está deitado debaixo da jabuticabeira e eu fico olhando e dá a impressão a mim que ele está fazendo uma reflexão. E de repente as orelhas sobem, espetam-se, eles se arrepiam um pouco e ausculta o espaço, põe o ouvido assim e faz um ligeiro rosnado é que chegou alguém no portão da frente. E ele não viu, porque não pode ver do lugar onde ele está, mas ele que tem uma sensibilidade para isso bem mais desenvolvida do que a minha, ele já percebeu, portanto, por isso ele despertou a sua curiosidade para melhor perceber o que começou a perceber. E ele comunica isso, porque ele rosna, por exemplo, ele se põe de pé. Se houvesse outro cachorro, havia há pouco tempo, mas era a mulher dele, mas morreu, coitado de câncer. E ele comunicaria. No nosso caso, tudo isso existe de maneira absolutamente, eu não diria perfeita, mas profundamente sofisticada. E depois nós nos tornamos, por causa disso, capazes de sofisticar 1000 vezes mais essas capacidades que nós temos com a tecnologia. O que a gente faz hoje com essas máquinas, para ele, Estou até susto. Quer dizer, o que se pode fazer com esses computadores, com esses copiadores, com fax? Já imaginou um fax? Primeiro dia que eu botei um fax lá em casa, eu pedi a meu amigo que instalou o fax, o primeiro fax ser um fax para um filho meu que mora na Suíça, professor de um conservatório de música. E eu quis passar o meu primeiro fax a ele. E quando eu olhando assim, vocês não podem bem imaginar como eu estava. Eu era emoção, toda emoção, quando escrevi para ele. E a gente pôs lá o negócio assim, e ele fez isso, né? E quando estava chegando por aqui, o telefone tocou, era já meu filho, na Suíça, dizendo: acabo de receber teu fax. Eu estava junto de tudo. O fax, quando ele começou a entrar, e disse: agora eu vou ler o fax. Eu já não era eu mesmo. Então, isso tudo existe e vai existir mais na medida em que nós somos seres curiosos. Quer dizer, a curiosidade é indiscutivelmente um dos fundamentais motores da produção do conhecimento e da produção da comunicação, da sensibilidade, quer dizer, porque é a curiosidade que inclusive me empurra para atuar, para agir, para praticar no mundo, e é praticando no mundo e sobre o mundo que eu produzo o conhecimento da própria prática transformadora. Quer dizer, o motor que dispara é a curiosidade. Curiosidade humana. Mas há agora uma outra, ao lado dessa curiosidade, há uma outra qualidade que os três temos, quer dizer, as vegetais, os animais e nós, mas que em nós, o que nós fomos, por causa de que nós fomos capazes de dar um salto, que é a seguinte: as jabuticabeiras, esqueci o nome dele. As jabuticabeiras, o eico e nós somos indiscutivelmente seres inacabados, seres interminados, portanto, em processo. Mas há uma diferença radical entre os três. É que nós, mulheres e homens, somos os únicos que, ao longo de uma enorme e longa história, nos tornamos capazes de sabermos interminados. Então, a questão que se coloca não é apenas a da inconclusão do ser, que é um fenômeno universal no mundo natural. Vale dizer o seguinte: onde há vida, há interminação. Onde há vida, há inconclusão. Mas onde há existência humana, há consciência da inconclusão. Quer dizer, no momento em que nós fomos, ou que nós nos tornamos competentes de nos saber interminados, aí, exatamente nesse momento, nós fundamos a pedra central em cima da qual criamos a educação. E por que isso? Só mesmo na medida em que um ser que é inconcluso, interminado, mas se percebeu interminado, é possível selar a educabilidade deste ser. Quer dizer, ele se torna educável quando interminado, portanto necessitando de concluir-se, mesmo que nunca o consiga, quando, portanto, ele tornando-se consciente disso, ele se insere, se situa num processo permanente de busca e de procura. Aí ele cria nele mesmo a educabilidade, quer dizer, a qualidade de ser educável. Não foi a educação que criou em nós a educabilidade, foi a educabilidade do ser que se funda na consciência da inconclusão que criou a educabilidade, e a educabilidade exigiu a educação. É nesse sentido que nós nos educamos, a Jabuticabeira se cultivam, a gente poda, precisa até podar a jabuticabeira de casa, poda a jabuticabeira, cultiva, viabiliza a necessária água para a jabuticabeira, etc, etc. E os animais se adestram, se treinam, e nós nos educamos. Então aí está o ponto de partida realmente para a compreensão que eu chamo hoje crítica da educação. O fundamental para mim é que a educação existe na medida em que homens e mulheres somos seres interminados e conscientes da inconclusão. Isso é que nos abre ao processo permanente. E é aí também que se encontra a necessidade permanente da educação. A educação é permanente não por causa de uma questão ideológica ou política. A educação é permanente não porque um filósofo da educação disse que ela tinha que ser. A educação é permanente em função da natureza mesma do ser humano, natureza que se constrói historicamente, socialmente, todo dia. A natureza, eu aceito uma natureza humana, mas não como um a priori da história. Quer dizer, como se Deus tivesse feito essa natureza antes que a história fosse feita por nós. E, aliás, eu até creio em Deus, né? Mas eu não vou atribuir a ele uma responsabilidade que eu acho que é nossa. A responsabilidade de nos inventar é nossa mesmo. Mas não, eu não vim fazer teologia. Então, agora rapidamente, por causa do tempo também, rapidamente, a partir dessa fase sem a qual eu não entendo a educação, se eu não estivesse absolutamente convencido dessa interminação do nosso ser e, portanto, da necessidade de me saber um ser em processo permanente, quer dizer, no fundo, nós somos projetos permanentemente, o homem e a mulher somos projetos. E somos projetos na medida mesmo em que não somos acabados, que somos históricos. A condição de ser históricos é essa daí mesmo, é de ser inacabado e saber-se inacabado. Agora, a partir dessa fundamentação, que sendo metafísica também, não é de uma metafísica barata, abstrata, sem isso se sai, sem isso não se entra, mas sem isso se pode sair. Você está vendo um antagonismo entre o papelzinho e a minha roupa. Mas bem, a partir daí agora eu queria fazer algumas colocações com relação ao que é que uma certa prática tem que me faz dizer que essa prática é uma prática educativa. E eu não quero, considerando aqui a prática educativa, eu não quero restringi-la apenas à prática educativa na escola. Mas eu quero também entender, no sentido mais amplo, que a prática educativa igualmente na família, em casa, na rua. Por isso, não vou fazer restrições. Uma primeira característica. Uma primeira característica indispensável a uma certa, a que uma certa prática seja uma prática educativa, é a de que existam sujeitos na prática. Quer dizer, que eu reconheça a existência de sujeitos nessa tal prática que eu quero agora começar a constituir. E os sujeitos da prática educativa são, para mim, de um lado, os educadores, do outro, os educandos. Então, para que uma prática educativa se constitua, eu preciso de educadores e de educandos. Por aí, você já pode imaginar como, por exemplo, eu recuso, do ponto de vista filosófico, mas depois do ponto de vista político, uma prática educativa que só tenha máquina e gente. Quer dizer, máquina como educador e gente como educando. Para mim, descarto esse negócio. A gente pode até discutir o que é isso. E pode discutir até as implicações pedagógicas disso. Mas essa não é uma prática educativa consistente. O educador é uma grande coisa, mas não é professor. Por mais que também possa aparentemente ensinar. Vejam bem, não pensem que vocês estão diante de um velho reacionário anti-tecnologia. Pelo contrário, eu não sei usar as máquinas, mas eu sou um pensador profundamente interessado pela tecnologia e pela ciência. Profundamente. Não tem nada de avesso a isso. Segundo, não há uma outra característica, sem a qual não se constitui a prática educativa, é a existência do que a gente chama de objetos cognoscíveis. Quer dizer, objetos que podem ser conhecidos. Isso é o que cognoscível significa. E eu acho que não há por que não dizer esses nomes. Eu tenho a convicção de que evitar os conceitos é uma forma elitista, simplista e não simples de conversar e de falar. E para mim o simplismo é depreciativo dos outros. Todo intelectual simplista, que usa um discurso simplista, ele tem no seu discurso a negação de quem o ouve. É como se ele dissesse, essa gente mesmo não vai entender nunca o que é cognoscível. Eu então vou dizer objetos que podem ser conhecidos. Não, eu acho que se deve dizer o que significa, mas se deve comunicar a existência de um conceito técnico específico para esse discurso. Isso aqui não é um discurso de fim de festa, de fim de semana numa praia. Isso aqui é uma conferência séria. Então não tem por que não dizer. Não tem por que pressupor que vocês não são competentes para entender o que significa quando não se. Eu acho antidemocrático. Mas bem, a segunda exigência, então, é que, além dos sujeitos, que são o educador de um lado e o educando do outro, tenhamos um objeto cognoscível, ou um objeto que pode ser conhecido, que mediatiza os sujeitos, e esse objeto se chama, também, na linguagem técnica pedagógica, de conteúdo. Os conteúdos que fazem parte dos programas que, por sua vez, são um capítulo do currículo, da teoria geral do currículo, os conteúdos que são exatamente os objetos que devem ser ensinados pelo professor e aprendidos pelo aluno e pelo educando. A terceira exigência para que uma prática seja educativa é importante, em certo sentido eu volto à segunda, e a primeira é que exista uma experiência ensinante, que a gente chama de experiência docente, e que exista uma experiência discente, que é uma experiência de aprendizagem. Se não houver a docência e a discência, e a minha convicção é de que A docência e a discência são de tal maneira, uma impregnada pela outra, que a gente precisava até inventar uma palavra que dissesse só ela, nela, as duas. Como não existe, eu, até agora eu também escrevi um livro onde eu tentei, passei mais de uma hora por uma testa procurando e não achei, e aí saí de uma forma muito medíocre, chamando de dodicência. Quer dizer, não vale nada isso, mas eu mantive no meu livro, porque não achei outra. Mas com dodicência, o que eu quis foi mostrar a impossibilidade de separar uma da outra. Quer dizer, não é possível distinguir. Distinguir no sentido de reconhecer, sim, mas não é possível dicotomizar a docência da discência. E é preciso entender bem o que significa por isso ensinar e o que significa por isso aprender. E é uma coisa que às vezes, por exemplo, a gente nunca pensa que nos começos nossos, perdidos aí nos milênios, os homens e as mulheres primeiro aprenderam para depois ensinar. Nós começamos o amplo processo de ensinar e de aprender e de ensinar, socialmente aprendendo. E foi socialmente aprendendo que nós descobrimos que era possível ensinar. Então, a atividade docente vem depois da atividade discente, ou, em outras palavras, a atividade discente tinha dentro dela quase que diluída a atividade docente. E a gente nunca se lembra disso, nem percebe que a coisa foi ao contrário. Bem, então, primeiro, a existência de sujeitos, de um lado educador, de um outro educando, segundo, a existência de objetos cognoscíveis, portanto, de conteúdos. Terceiro, a experiência de ensino e de aprendizagem. E quarto, não cabe hoje discutir o que é ensinar, o que é aprender. Quarto, é preciso que haja algo na prática docente, por parte do educador e por parte do educando, da prática educativa, que transcenda a prática mesma. O que é que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer é que toda a prática educativa implica necessariamente a existência de sonhos, a existência de utopias. Por exemplo, indiscutível, um dos erros, um dos equívocos da ideologia neoliberal, isso é um parênteses que eu estou fazendo, é exatamente a ignorância metafísica da ideologia neoliberal com relação, quando ela afirma, por exemplo, que o sonho se acabou, quando ela diz que a história morreu, quando ela fala contra as utopias, porque para que os sonhos se acabem é preciso acabar primeiro com as mulheres e os homens, porque metafisicamente, mas de uma boa metafísica, não há possibilidade de existência humana sem sonho e utopia. Simplesmente. Não há existência humana sem amanhã. E não há amanhã que não geste sonhos. Simplesmente não existe. Então não é qualquer economista neoliberal, sociólogo, filósofo neoliberal, ou chefe de Estado neoliberal que decreta com o seu poder se acabaram os sonhos. Não, não, eles podem ter força para a rua, até para fechar o país, mas não tem é para acabar com a história. Isso não dá. Então, essa em filosofia da educação, essa capacidade misteriosa que a prática educativa tem de transcendê-la a si própria, se chama diretividade da educação. Veja bem, diretividade aqui não tem nada que ver com dirigismo. O dirigismo é uma deturpação da prática educativa em que a autoridade se degenera em autoritarismo. E isso é o que é dirigismo. Mas eu estou falando aqui em diretividade, que é um conceito técnico no campo da filosofia da educação, para entender essa transcendência da educação, o que a educação faz ou implica de si mesmo. No fundo, o sonho e a utopia que estão de que a prática educativa se impregna constituem o que eu chamo de politicidade da prática educativa. Quer dizer, não há prática educativa, nunca houve, não há no momento e até o começo do outro milênio não vai haver. Depois, talvez, porque eu não sou o dono da história. Mas para que a prática educativa deixe de ser política, é preciso que as mulheres e os homens se transformem na história a tal ponto que o processo de conhecer mude, não seja mais o que está sendo hoje. E que o processo de valorar também mude, quer dizer, que mude ética, que mude tudo. E essas coisas, essas mudanças significam milênios também. Não se fazem em um século. No século se fazem muitas mudanças, mas não a esse ponto. Sobretudo hoje, com os avanços tecnológicos, as mudanças se dão em uma semana. Mas essa mudança de fazer a educação apolítica não dá. E por decreto, muito menos. Então, a quarta característica da prática educativa é a politicidade dela. Que vale dizer. Agora vejam bem, quando eu digo a politicidade da prática educativa é intrínseca, faz parte da natureza da prática, eu não estou dizendo um partidarismo da prática educativa. Isso aí é outra coisa. Aí sim, você vê, o PSDB tem todo o direito e tem todo o dever de ter uma concepção pedagógica como partido político. PT também, eu estou dentro dessa, por exemplo. O PPB, não sei o que, mas também tem. Quer dizer, mas não é a isso que eu estou me referindo aqui. Eu estou me referindo, por exemplo, como educador democrático e não autoritário, eu defendo a politicidade da educação, mas não posso dar nota 6 a um aluno porque ele faz parte de um partido que não é o meu. De maneira nenhuma, isso é safadeza, é imoralidade. Eu estou atribuindo nota ao aluno, ao trabalho do aluno, e não à opção política do aluno, partidária do aluno. E, portanto, eu insisto em dizer que essa qualidade da prática educativa, como o que eu chamei de politicidade, não é partidarismo. Agora, obviamente, que toda politicidade engaja ou se compromete com opções partidárias. Mas isso aí é o direito também que tem o educador ou a educadora. Mas há uma outra qualidade que eu acho de uma importância enorme. É a qualidade moral de que a prática educativa está impregnada. Quer dizer, é o que eu chamo de eticidade, de ético. Eticidade da prática educativa. Quer dizer, a prática educativa, como prática formadora, não pode deixar de ser ética. Então, as exigências, eu acho, minhas amigas e meus amigos, nesse fim de século que a gente está vivendo no mundo todo, os 10 valores, os 10 compassos, a negação de princípios, a pulverização de uma ética do ser humano, nunca talvez tenhamos precisado tanto de uma briga pela ética que eu costumo chamar de ética universal do ser humano, do que hoje. Nós estamos hoje sob comando indiscutível, não, não só no Brasil, mas no mundo todo. Nós estamos sob o comando de uma ética menor, de uma ética pequena, de uma ética malvada, estreita, que é a ética do mercado. Quer dizer, essa se sobrepõe às bonitezas da vida humana. E é interessante observar como a ética do mercado gera necessariamente uma ideologia fatalista. Eu não sei, por exemplo, eu até vou dar para tomar nota de contar o número de vezes e de pessoas que me dizem, quando eu digo, por exemplo, mas vê, rapaz, que não é possível que a gente chegue ao fim do milênio com 30 milhões de brasileiros e brasileiras morrendo de fome. E o cara me diz, Paulo, você tem razão, é uma coisa terrível, mas o que fazer? A realidade é assim mesmo. Eu insisto em gritar, não é mais nem em dizer, que nenhuma realidade é assim mesmo, nenhuma. Nenhuma realidade é inexorável, nenhuma. Quando nós nos curvamos à inexorabilidade de um fato, é que estamos submersos já na ética da dependência dos interesses reais dos seres humanos. E eu costumo dizer, e digo nesse livro que terminei agora, que eu prefiro ser chamado de idealista e sonhador a me curvar à ética do mercado. Que jeito nenhum. Eu acho, nem tão pouco, eu aceito nenhum desenvolvimento tecnológico ou científico que trabalhe contra os interesses dos seres humanos. Podem me dizer, mas a realidade é essa. É essa porque está atendendo a interesses de grupos e de poder. A minha, por exemplo, se pode dizer, inclusive, não há mais, com a queda do muro de Berlim, a perestroika, com tudo isso, o mundo estupefato descobriu que não há mais saída fora do que se sonhou com o socialismo. O socialismo não dá mais, está fora de cartada, de jogo. Agora as soluções têm que ser dadas dentro do sistema capitalista. Mas, dentro do sistema capitalista, é preciso estar certo de que vai haver sempre injustiças. Que não vai haver, então, vai haver sempre miseráveis. Eu recuso, então, isso. Quer dizer, para mim, não é saída. Então, continuo no mesmo lugar da minha briga anterior. Eu não aceito que, inclusive, o sistema, o capitalista, que se tornou capaz de produzir mais alimento do que a necessidade atual do mundo. O sistema capitalista produz hoje alimento que dava para alimentar o duplo da população do mundo. E que possa inventar catastroficamente, ao ter produzido essa quantidade fantástica de alimentos, o sistema capitalista produziu também a carência. Quer dizer, a mim me parece um espanto que você produza ao mesmo tempo a carência e a fartança, ou a abastança. Como é que pode? Então eu não aceito essa contradição. E prefiro morrer. Daqui a pouco, não vou demorar muito tempo fazendo raiva a muita gente e alegrando a mais gente do que tem raiva de mim. Eu prefiro morrer brigando, gritando que não aceito essa ética. Que a minha ética é a ética pela solução desses problemas de nível universal. Eu entendo até que todo mundo não pode ter que 500 mil dólares. Vocês não querem nem discutir. Que todo mundo não tem as coisas que todo mundo tenha. Mas o que eu não posso entender é que alguém não possa comer. É isso. Que alguém não possa vestir. Que alguém não possa sonhar, que alguém não possa ler a palavra, escrever a palavra, que alguém não possa divertir-se, que alguém não possa escutar a sonata, a suíte, uma sonata, que alguém não ouça, não possa ter um Chico Buarque. Isso não aceito, de maneira nenhuma. Então, esse barulhão todo que eu estou fazendo é exatamente para dizer que a prática educativa tem fundamentos para que a gente saiba que ela é política e não necessariamente partidária. Isso aí sim é outra coisa. Mas que ela tem uma politicidade intrínseca a ela. E que ela é ética na medida em que ela tem que defender princípios que correspondam aos interesses humanos do ser humano, que transcendem os interesses puramente de lucro. E por último, a outra qualidade da prática educativa, sem a qual eu acho que ela também não existe, é o que eu chamo de esteticidade da prática educativa, ou é a boniteza da prática educativa. Quer dizer, a prática educativa é em si uma boniteza. Enquanto prática formadora, poderá haver coisa mais bacana, mais bonita, do que participar da formação permanente de um ser? Puxa, é por isso que eu continuo educador, apesar de tudo. Quer dizer, eu continuo educador, apesar das minhas aposentadorias. Nem sei se eu vou terminar com as três que eu tenho hoje. Quer dizer, depois de tudo isso, demissão, expulsão do meu país, eu ganho pelas aposentadorias que os militares salvadores do país me impuseram, eu ganho 1.300 ou 1.400 reais. Se eu não fosse um cara atípico, que escreveu uma opção de livro, que tem livro traduzido em 30 línguas, que não pagando mesmo, de qualquer maneira pagam qualquer coisa, que faz conferências, que escreve cada dia mais, eu não podia viver, quer dizer, eu estava pedindo canequinha na mão aí. Não é que eu esteja cobrando para mim ou exigindo para mim nada estranho, nada diferente dos outros. Mas o que eu acho é que, na verdade, o desrespeito ao educador brasileiro e à educadora é grande demais. É grande demais. Mas a gente precisa continuar no campo da educação, não importa. A gente só não pode continuar no campo da educação silenciado, nem silencioso, mas com voz, gritando, brigando, para que, e eu tenho certeza de que esse país se acerta, entendeu? Quer dizer, tal negócio da minha esperança, do meu sonho, que faz parte da minha natureza mesma, não morre, não. Eu acho que 10 anos, 20 anos, 100 anos na vida de um país são pouca coisa. Na vida da gente é que é muita coisa. Juntar 10 anos agora em cima da minha vida é meio difícil, mas na vida do Brasil não. Então, para terminar, que eu já ultrapassei os limites, para terminar, eu não vou falar em algumas compreensões ingênuas, acríticas da educação, mas apenas eu diria, por exemplo, um educador que defende uma não politicidade da educação ou é astuto demais ou é neutro, ou é ingênuo. Quer dizer, defender a neutralidade da educação ou se faz por causa de uma esperteza que não pode ser revelada, ou se faz por uma enorme ingenuidade. Porque, na verdade, a própria natureza da prática e do ser humano nos leva a uma compreensão política da educação. E é o que ela sempre foi, que é o que ela vai continuar a ser. Obviamente, com isso eu termino, obviamente, que para que um de nós, ou uma de nós, exercite essa prática, sobretudo como educadora ou como educador, é preciso que, ao mesmo tempo em que uma ou um de nós se define pela experiência nesta prática, que que se abra e passe a exigir a sua formação permanente. Vejam bem, eu disse formação e não treino. Eu me recuso a usar a expressão treinamento. Eu acho que os educadores e as educadoras, os educandos, somos formando-nos, ou estamos formando-nos permanentemente e não treinados. E, por exemplo, uma das preocupações atuais de uma chamada pedagogia pragmática é apenas a do treinamento técnico e científico dos alunos. Para mim, para essa perspectiva pragmatista, o bom torneiro é o homem que sabe manejar bem os instrumentos de seu torneio. Para mim, o bom torneiro é o que sabe comportar-se, mover-se no torno, mas, além disso, sabe discutir a eleição que vem aí. Sabe decidir, sabe criticar. E é isso que eu chamo cidadania. A cidadania não se esgota na alfabetização mecânica dos homens e das mulheres. Nesse sentido, tem um bando de intelectual nesse país, intelectual, assinando, portanto, muito bem o nome, que não exerce a cidadania, que não tem consciência cívica suficiente para ajudar as transformações necessárias ao país. Então, quando a gente elege a prática docente como a prática profissional da gente, a gente deve, ao mesmo tempo, estar aberto não apenas à formação permanente de que a gente precisa, mas aberto também para brigar por essa formação. Quer dizer, os professores e as professoras do Brasil precisam continuar a lutar pelos salários menos imorais, mas precisam começar a lutar no sentido de ter condições cada vez melhores para poder atuar menos mal como educadores. Muito obrigado.
Que socorro! Que socorro! É? Ah! Nós vamos começar as perguntas. Se alguém tiver mais alguma, pode passar aqui para frente. Primeira pergunta, professor. Nelson Rodrigues afirmou: o Brasil é mais ignorante que pobre, e é pobre porque é ignorante. Primeiro, partindo desta afirmação, o senhor concorda que a solução para o Brasil está na educação? Segundo, entretanto, como e quando será possível se hoje nas escolas públicas temos professores tão mal preparados ensinando? Será este o círculo da ignorância?
Eu acho que essa é uma boa.
Não, deixa.
É uma pergunta realmente boa. Em primeiro lugar, no meu entender, a educação é absolutamente indispensável à mudança de qualquer sociedade, mas, ao mesmo tempo, a educação... Isso, a tecnologia faz uns... Mas, ao mesmo tempo, a educação não é, em si, a chave das mudanças. É um negócio contraditório. A gente não pode entender esse discurso numa lógica formal. Quer dizer, porque, ao mesmo tempo em que a educação é fundamental ao processo de transformação, ela não é, porém, a chave das transformações. Eu até costumo dizer também, de forma talvez mais contraditoriamente ainda, que a educação não é a chave das transformações, porque poderia ser. Então, é um discurso mais contraditório ainda. A educação não é porque poderia ser. E por que não é, então? Mas poderia ser. Poderia ser, mas não é. Essa frase, poderia ser, ou esse discurso, poderia ser, mas não é, implica a existência de um óbice, de um obstáculo que fica no meio. Senão, não seria dita essa frase. E qual é esse obstáculo? Esse obstáculo é exatamente o poder de quem tem poder. Quer dizer, a tradução da frase, do discurso, a educação não é a chave, porque poderia ser, é a seguinte: a educação não é a chave das transformações de uma sociedade, porque para transformar-se uma sociedade radicalmente, no sentido de atender às necessidades universais do ser humano, é necessário, vê como o discurso ficaria longo, né? É necessário indiscutivelmente que se façam transformações de natureza econômica, de natureza política, que vão ferir os interesses instalados na estrutura do poder. Veja que, talvez até por uma questão de preguiça, em lugar de dizer tanta coisa, eu simplesmente digo: a educação não é porque poderia ser. Entendeu? Essa afirmação explicita exatamente aquela qualidade política de que eu falei da educação. E em termos agora mais explicadores, vamos tomar um exemplo assim muito concreto hoje. A questão da reforma agrária. Depois a gente repensa isso em função da pergunta da educação. Você veja o seguinte: quando a gente fala em 30 e tantos milhões de mulheres e homens brasileiros morrendo de fome, se diz, como eu citei antes, que é uma questão lamentável, mas a realidade é essa mesma. Quando a gente fala na necessidade imperiosa da reforma agrária, o mesmo sujeito que fez o discurso anterior, que eu acabo de citar, e que é o discurso de que a realidade é essa mesma, agora diante da minha afirmação, mas é preciso que se faça reforma agrária nesse país, o discurso dele qual é agora? Deveria ser, a reforma agrária é um imperativo do fim do século, deveria ser feita. Não, o discurso dele não é esse. O discurso dele é a reforma agrária é uma invenção dos baderneiros invasores de terra. Vejam como uma coisa coincide, um discurso coincide com o outro. E quando se pretende, por exemplo, despolitizar a reforma agrária, fazer um discurso em que se diz que a reforma agrária não é um ato político. É. Mas não há dúvida nenhuma que é. Ele não pode se tecnicizar apenas. A reforma agrária é uma decisão política que se serve de técnicas. E não ao contrário. Entende? Quer dizer, a técnica entra aí subordinada à decisão política, mas a decisão política pela reforma agrária fere os interesses da política dos latifundiários. Isso é outra coisa. Entende? Eu não sei. Eu não sei, meu Deus. Sabe que a vida não me cansa. Eu estou com 75 anos e me sinto com 20 em algumas coisas, em todas não. Lamentavelmente, eu digo isso lamentando, mas com humor. Eu não digo chateado, torturado, magoado, enjoado da vida. Não, eu digo realistamente. Mas às vezes me cansa esse tipo de reflexão. Que quer fazer da gente, inclusive, besta. Eu me examo quando os caras na televisão pensam que eu sou maluco, dizendo as coisas que dizem, pensam que eu sou idiota, que os telespectadores são uns bando de maluco aí. Não, não, não somos. Então, o que a gente vê é que as decisões políticas ferem interesses. Não há uma decisão política que, atendendo a determinados anseios, não fira direitos contra aqueles anseios. A questão que se coloca a mim é saber se esses direitos têm uma fundamentação ética ou não. Daí, de novo, para mim, a questão central da ética humana e não da ética de mercado. A ética de mercado ajuda os economistas a ajudarem os industriais. Isso é outra coisa. E não, com isso eu não estou dizendo que os economistas não devam ser éticos. Pelo contrário, eu acho que têm de ser. Todos nós temos e devemos ser éticos. Mas há limites para você convencer o industrial da ética universal do ser humano. Então, não é possível pensar nas reformas educativas, nas reformas infraestruturais, estruturais. Vocês estão vendo o barulho que já faz 2 anos, não, 1 ano e meio, né, que se pretende fazer qualquer tipo de mudança, às vezes umas mudanças líricas quase, no Congresso, e não se pode. A relutância, o obstáculo a mudar é enorme. E não é, veja bem, não é a classe trabalhadora. O que eu acho formidável é que os camponeses negados no seu direito mínimo de ser gente não invadem, porque para mim os sem terra não estão invadindo coisa nenhuma. O conceito semântico de invadir que é posto aí é posto propositada e ideologicamente. Você tem que chamar o sem terra, do ponto de vista do poder, da ética do mercado, da ética do poder, o sem terra é invasor. E por que ele é invasor? É invasor porque tem um bando de gente no mundo ingênua que conota invasão com irregularidade, com falta de direito. Então é preciso dizer que a prática do sem terra é invasora, porque leva 70% da opinião pública a dizer que não presta. Mas na verdade, e vejam bem, e por que não falam verdade? Não falam verdade porque não podem falar, porque os seus interesses econômicos são maiores do que a verdade. E em certo momento, a mentira vira verdade por necessidade. Quer dizer, o que eu quero dizer é o seguinte, é que muita gente que fala nos invasores, fala já hoje certa de que esta é a verdade. E quem, você sabe qual é o setor da inteligência que explica isso? É a ideologia. A ideologia termina nos convencendo da verdade absoluta de uma mentira. Agora, eu tenho um direito de discutir a ideologia dos outros. Eu tenho mais do que o direito, eu tenho também um dever como educador. E de não ficar calado. Só houve um tempo em que eu tive que ficar calado, foi quando eu fui submetido à violência do golpe de 64. Isso aí eu fui para a cadeia, como é que eu ia falar depois para o coronel cheio de revólver, de fuzilamento. Quer dizer, aí eu tinha que, inclusive, por sobrevivência e ser inteligente. Quer dizer, eu tinha que silenciar para poder falar hoje. Se eu tenho gritado naquela época, vocês nem sabiam quem foi Paulo Freire. Ia ser melhor vocês estarem conversando com ele. Quer dizer, então eu acho que isso, não temos tempo para discutir isso que eu chamo de manhas do oprimido. Eu acho, por exemplo, que analisando os comportamentos dos jovens, dos maduros, mulheres e homens dos sem terra, a gente começa, o comportamento atual, a gente começa a perceber que no fundo o comportamento deles hoje não pode ser entendido só hoje, mas tem que ser entendido historicamente. Quer dizer, vocês têm que entender o acúmulo de mágoas, o acúmulo de raivas legítimas, o acúmulo de sonhos desfeitos, o acúmulo de mentiras sobre eles, historicamente, em 500 anos de vida brasileira. Para que eles hoje, inclusive em certos momentos, talvez percam o sentido da oportunidade e digam o que não deviam dizer. Talvez. Eu não estou dizendo, mas eu estou dizendo que é possível uma análise como essa. Porque, na verdade, eles não são invasores, eles são ocupantes. Aliás, eles dizem isso com muita clareza, só que quando eles... Eu acho que uma coisa é eu dizer, outra coisa é que eles digam. Quando eu digo, muita gente não acredita nisso, não aceita, mas pelo menos tem medo de dizer que eu estou dizendo uma maluquice. E diz que eu sou mesmo, é um subversivo. E eu fico muito feliz com o atributo. Mas entende? Por que a reforma agrária não virou fatalidade do milênio? Mas o desemprego é. O desemprego no mundo é considerado por muito intelectual bom como uma fatalidade do milênio. Mas a reforma agrária não é fatalidade. Por quê? Então, e essa ideologia do neoliberal, do fatalismo que propõe a nós uma obediência silenciosa, eu recuso gritando. Eu não aceito, para mim não há realidades que não possam ser mudadas. Agora, não há realidade que para ser preservada ou para ser adjetivamente ou adverbialmente mudada ou para ser substantivamente mudada, não há realidade que, necessitando da mudança, não envolva interesses por se consolidar e interesses por se demolir. Não existe isso. O que vale dizer que todo o processo de mudanças radicais necessariamente, sendo como é, um processo de ordem política, provoca resistências, provoca reações, uma série de coisas. Vocês vejam que o único país, talvez seja o último país capitalista que não fez reforma agrária ainda, é o Brasil. É o último. O resto todo já fez. E aí, às vezes, eu ouço da televisão gente do time dos que não querem a reforma agrária no Brasil, porque apelam também com relação às mudanças econômicas, tecnológicas, que hoje já não há mais uma necessidade mesmo de uma produção rural, por causa dos avanços tecnológicos. a globalização da economia, quer dizer, vem com uma série de invencionistas tecnológicos, ou então simplesmente dizem que noutras sociedades não se fala, já não se fala em reforma agrária, não se fala porque já se fez. Já se fez a reforma agrária. Quer dizer, então, a mesma razão por que não se pode fazer ainda uma reforma agrária relativamente séria nesse país. Quando eu digo relativamente séria, que uma reforma agrária que não significa apenas um retalhamento de terras para distribuir com quem não as tem, quer dizer, mas senão que um esforço altamente pedagógico. Quer dizer, agora é interessante, você veja, quem entende muito bacanamente disso são os sem terra. Eu fui levado há 4 anos atrás ao Rio Grande do Sul pelos sem terra para dar a última aula de um curso de formação de seus educadores para alfabetizar os próprios sem terra. E fui, eu e minha mulher, foi uma aventura de que a gente escapou com vida por sorte para chegar no local. Não vou descrever a experiência da gente numa área de lama, de chuva. Mas finalmente chegamos lá e eu falei para os alfabetizadores, mas um deles, que estava terminando o seu curso, fez um discurso que eu cito no penúltimo livro meu, em que ele diz: um dia, através da unidade que nós conseguimos criar na nossa luta, cortamos o arame que cercava o latifúndio e entramos no latifúndio. E quando entramos no latifúndio, descobrimos que dentro dele havia um outro latifúndio mais sério e mais cruel que nos atingia, que era o latifúndio da ignorância. E aí então nos convencemos de que precisamos transformar as terras dos latifúndios em centros de cultura. Você veja, mas esse foi um discurso feito por um camponês recém-diplomando-se para ser alfabetizador e não por um sociólogo, um politólogo. Mas um homem que, na verdade, é um grande intelectual. E nisso Gramsci, esse italiano, faz tempo que morreu, foi morto, tinha muita razão. Quer dizer, eles, as lideranças dos sem terra que trabalham em educação têm uma clareza extraordinária. Os projetos de educação dos sem terra fazem, esse ano mesmo, ou no fim do ano passado, eu dei um parecer para uma postulação que eles faziam para um prêmio do Banco Itaú, creio, em termos de educação. Não sei se eles ganharam ou se perderam, mas eu dei meu parecer. São trabalhos pedagógicos da mais alta importância. Por quê? Porque eles têm certeza da importância fundamental do papel da educação no processo de transformação do mundo. Mas eles têm a opção política de mudar mesmo o mundo. Entendeu? Então, sem essa decisão política, que é o que está faltando muito nas lideranças partidárias do Brasil, dos diferentes partidos, com algumas exceções, o que está faltando é, na verdade, primeiro, uma espécie assim, de convicção em torno do papel dialético contraditório da educação. Reconhecer que a educação, não sendo a chave, é fundamental, porém, para o processo pedagógico. Quando eu digo a educação, sobretudo a educação progressista, não a educação tradicional. Segundo, a partir desse conhecimento político em torno da educação, a decisão política, e não ética, e não estética apenas, e não técnica, mas a decisão política de pôr em prática a educação. E é possível, eu não sei se vocês leram domingo na Folha de São Paulo, uma ampla entrevista que eu dei juntamente com um grande educador italiano que trabalha em Salvador com o projeto Axé. O que se faz em Salvador na perspectiva de uma pedagogia respeitosa do outro, respeitosa da criança? Eu vi um menino daqueles, ex-menino de rua, ao ser perguntado o que é que o projeto Axé mais te ensinou? E ele, um jovem até anteontem, de rua, drogado, perdido, como nós dizemos, mas foi porque se perdeu que se achou, responder o que o Axé mais me ensinou foi a me amar. Você já entende que resposta extraordinária um jovem perdendo-se deu? O Axé me ensinou, sobretudo, a me amar. É a partir de reconhecer que me posso e me devo amar, que eu te amo também. Como é também a partir de te amar que eu me amo, porque te amando descubro que eu, se eu não amo, não me amo, não te posso continuar a amar. Puxa, mas é possível fazer aquilo? Em Salvador, eles já retiraram, não retiraram, puxando como o candidato Rossi dizia, que com 45 dias eu ficava lá em casa morto de vergonha. De vergonha de ser Rossi. Por exemplo, como é que nenhum assessor desse homem disse a ele ainda, não diga uma bobagem dessa? Porque não, a questão que se coloca a nós não é fácil. Porque isso era muito fácil. Arranja aí um dinheiro extra, pede ao presidente da República um dinheiro extra e promete a ele que não vai ter mais menino em rua. Fabrica, constrói aí dois, como é que chama isso? Armazéns imensos, e enche de menino que está na rua, pega e carrega na carrocinha. É isso. Tirar o menino da rua se deve traduzir por viabilizar que o menino saia da rua. Portanto, que o menino se reconstrua, se reencontre, se refaça no amor de sua família. E significa respeitar a família desse menino. Significa deixar, parar de dizer que o desemprego é uma fatalidade do fim do ano. Significa ter de brigar com a economia mesma, com as lideranças econômicas do mundo, para dizer que tem que parar um dia de pensar que só podem, que só devem viver lucrando. Tem que diminuir. Olha, inclusive isso precisa ser muito dito no Brasil. Sobretudo aos empresários jovens que estão mais abertos para aprender obviedade. Você pega um empresário, um exemplo completo, pega um empresário norte-americano que fabrica copo. Você chega junto dele, os assessores chegam e dizem assim para ele: Mr. John, não está dando para vender mais por 40, só está dando para vender por 20. E o John diz: quantos copos vocês estão fazendo? Ele diz: 4 mil, como eu admiti, 4 mil por dia. Aí o John diz: fabrique 8 mil e passe a vender por 10. Mesmo caso com o brasileiro. O cara chega e diz: seu Carlos, não dá mais para vender por 40, só dá para vender por 20. Ele diz: quantos fabrica? Ele diz: fabrica 4 mil por dia. Ele diz: pois passa a fabricar 1.000 e venda e aumenta o preço para 1.000. Essa é a diferença da mentalidade do empresário subdesenvolvido para o empresário desenvolvido que aprendeu a explorar melhor. Eu acho que a gente tem... Veja bem, eu não tenho raiva de nada, nem de ser. Eu tenho raiva é da estrutura de produção que gera essa ideologia. Eu tenho raiva é do estilo da produção econômica que me faz desamar os outros, ou então me atola. Outro dia um jovem diretor de indústria me dizia, a mim e a minha mulher, numa conversa lá em casa, disse: vou ter que demitir dentro de um mês, possivelmente 80 operários, e ou eu demito ou a fábrica fecha. E ele dizia: eu estou profundamente penalizado, mas vou ter que fazer. Veja bem, a minha briga aqui não é com esse empresário. Esse empresário tomou o trem no meio do caminho. O que é preciso é brigar é para que as estruturas iniciais, fundamentais, daqui para diante, comecem a mudar. Mas as mudanças que se estão... Por exemplo, vocês são melhores do que eu até nesse negócio, porque trabalhando em banco, estou muito mais próximo da economia do que eu, da teoria econômica. Por exemplo, a mim não me convence quererem me impingir que a globalização é um fenômeno natural. Porque no momento em que você multiplica a ideologia fatalista da globalização, quando você diz a realidade é essa mesma, você está naturalizando um fenômeno histórico social. Ora, o fenômeno da globalização é histórico e é social e não natural. Segundo, a globalização, porque é um fenômeno social, histórico e não natural, ela é um momento do desenvolvimento econômico capitalista. Ela é um dos momentos, talvez o mais atual, do desenvolvimento da economia capitalista. Não é necessariamente do desenvolvimento da economia no mundo, mas é do desenvolvimento da economia capitalista. Nessas coisas não se dizem. Terceiro, porque é um momento do desenvolvimento da economia capitalista, as sociedades capitalistas que lideram hoje a globalização não se comportaram necessariamente diante da globalização antes de ela existir. Então, antes de ela existir, as lideranças dessas sociedades hoje globalizantes eram muito mais exigentes para defender suas economias do que querem que hoje as que estão entrando na globalização se defendam. Quer dizer, nós temos de nos comportar aqui nos Estados Unidos, na Argentina, no México, como o Japão, como os Estados Unidos, como a Alemanha. Não pode, eu acho que não pode. Entende? Quer dizer, por outro lado, por causa disso tudo, querem passar para nós a globalização como se ela fosse uma categoria metafísica, abstrata, intocável. É porque é. É e não pode deixar de ser assim. Eu refuto isso. Entende? Quer dizer, eu não aceito que a nível da história humana nada seja porque tem de ser. Um dos equívocos do marxismo foi dizer que o socialismo vinha porque vinha. E a prova de que não vinha porque vinha é que não veio. Entende? Quer dizer, o socialismo vem. Como também não acredito nesse negócio que o socialismo acabou e saiu da pauta. Não acredito. Pelo contrário, eu acho que as rebeldias atuais no mundo todo, e não só no Brasil, até menos, mas as rebeldias na Suíça, rebelde contra a globalização. Eu li há 10 dias atrás um excelente artigo em um jornal suíço de um padre. O título do artigo é: será que a globalização econômica vai gerar um novo maio de 68 a nível de mundo? Esse é o título do artigo. Depois ele chega a afirmar no meio do artigo dele: a globalização nos empobrece. A Suíça está achando que está ficando pobre. E está. Agora, tem mais, é que a globalização empobrece quem estava rico e verticaliza a miséria de quem estava pobre. É isso. Agora, o que eu não aceito é que se diga que isso é porque tem de ser. Isso é porque a globalização está sendo levada, ou nasceu, ou se orienta, ou vem se orientando em perspectivas éticas que não atingem os interesses do homem e da mulher, mas os interesses do mercado. Obviamente, do ponto de vista do mercado, ou você vende por 1.500 ou fecha. Mas eu acho muito curta essa ética para mediar. Entendeu? Eu acho muito curta. Como, por exemplo, eu poderia, a nível da minha experiência particular em minha casa, pagar, pelo menos dizer a cozinheira que eu só posso pagar a você 2 salários mínimos, porque já é uma grande coisa. Né? Eu acho imoral fazer isso. Como eu não poderia oferecer jamais a minha querida amiga que está aí, a Lilian, e que faz o papel de secretária minha com muita eficácia, e faz questão de dizer de público, eu não poderia também chegar junto dela e dizer: olha, Lívia, tu trabalhas de manhã até 1 da tarde, e inclusive eu sou um cara que não ganha muito dinheiro, e isso aí é verdade. Então eu posso te pagar só 600 reais como secretária. Não posso fazer isso, eu acho imoral. Se eu fizer isso contigo, eu tenho que pedir para, na mesma hora, fazer uma carta para todos os editores do mundo, mandando tirar do prelo a pedagogia do oprimido. Não posso mais deixar sair esse livro, se eu fizer essas coisas. Então, eu acho que talvez alguns de vocês, com pleno direito, ou algumas, digam: puxa, mas o velho Paulo continua um menino, mas um menino que só faz sonhar. Eu não nego que sonho mesmo. Pelo sonho eu vou brigar até morrer. Agora, eu estou sonhando sonhos certos, eu acho. Eu estou sonhando sonhos decentes. Eu estou sonhando sonhos pelos quais a gente pode brigar. Então, para terminar, que tem uma pessoa querendo falar, para terminar, eu queria dizer, essa pergunta da educação, eu acho que corresponde à pergunta do negócio da reforma agrária, e a uma série de outras que talvez nem precisem ser feitas. Ok, desculpem o meu entusiasmo.
O senhor falou no projeto Axé, tem uma pergunta aqui sobre o projeto Solidariedade, da dona Ruth Cardoso. O senhor acha ele bem fundamentado? Ele tem condição de melhorar o ensino, principalmente no Nordeste?
Olha, eu conheço bem o projeto Axé, mas o projeto Solidariedade não conheço bem. Então, eu uma das coisas que eu acho éticas também, eu acho importantes para nós, é não fazer crítica nem a pessoas nem a projetos sem conhecer bem o projeto ou a pessoa. E eu não queria de maneira nenhuma fazer injustiça a Ruth, com quem eu tenho uma muito boa relação pessoal. Quer dizer, nós fomos bons amigos no tempo em que eu era exilado no Chile e Fernando trabalhava nas Nações Unidas no Chile, e Ruth estava lá. Fomos muito bem ligados. O meu receio, visto de distância, com relação ao Solidariedade, é que, na verdade, não chegue a gerar uma solidariedade no sentido político que eu defendo. Que ele seja muito mais assistencialista do que gerador de vontade histórica, de vontade pessoal dos chamados necessitados da solidariedade. Por outro lado, eu acho que o Solidariedade, mesmo se encaminhando numa boa linha de ordem política, não seria suficiente para mudar a educação no Nordeste, nem em lugar nenhum. Eu acho que o que pode reconstruir a educação no Nordeste é a decência com que os educadores e as educadoras sejam tratados. E quando eu digo a decência com que os educadores e educadoras sejam tratados, eu quero incluir na minha compreensão da decência salários não imorais como os de hoje e formação permanente político-pedagógica da educadora, respeito aos educandos e ao espaço pedagógico em que os educandos trabalham com as educadoras, materiais necessários. E não, vocês vejam, o Fernando está mandando televisão, vejam bem, não estou fazendo aqui uma crítica mesquinha, mas é como se você pegasse simplesmente e despachasse para lá. Você sabe que disseram a gente há 15 dias no Recife que em certas áreas do Nordeste as professoras estão ficando assustadas porque cada uma tem que guardar um dia da semana o televisor na sua casa e correndo o risco agora de ter sua casa assaltada para levarem o televisor. Quer dizer, não é isso. A gente precisa de televisor, não há dúvida, de computador. Mas a gente precisa também, sobretudo, primeiro, de salários decentes para quem vai usar o televisor. Segundo, de formação científica e técnica, e pedagógica e política para o uso do televisor. Não é só mandar um televisor. Quando eu introduzi com o secretário a computação na rede municipal de São Paulo, nós fizemos a formação especializada do magistério que ia receber os primeiros computadores das escolas. E trabalhamos com a colaboração do professor Valente, que é um dos grandes discípulos de uma das maiores autoridades deste século, que é o professor Simon Papert, do MIT em Boston, muito camarada meu, com quem a gente conversou muito sobre o projeto implantado em São Paulo, que ele considerava uma das melhores coisas que ele conhecia, influenciadas por ele. E depois o Paulo Maluf, essa coisa foi uma das raras que ele não mexeu e não estragou. Mas tem dito que foi ele que introduziu, não foi, na verdade. Na verdade, fomos nós que introduzimos isso. E essa verdade não faz mal a ninguém, porque não me torna Deus, né? Nem a ele. Mas essa é a verdade. Quer dizer, eu acho que isso aqui é. Por exemplo, eu estaria muito mais animado se o ministro Paulo, que também é um bom amigo meu, estivesse procurando discutir com as reitorias, com as vice-reitorias das universidades públicas, privadas, que possibilidade de engajamento essas universidades teriam no país todo, divididos em áreas, em regiões, em sub-áreas, no sentido de as universidades dedicarem parte de seu tempo à formação permanente das professoras do Nordeste, das professoras do Sul do país também. Quando eu fui secretário, eu consegui fazer convênios com a USP, com a Unicamp, com a PUC de São Paulo. Nós chegamos a ter uma equipe de professores de diferentes especialidades, de mais de 60 nomes, alguns dos quais renomados fora do Brasil, no campo da linguística, no campo da ciência política, no campo da filosofia, no campo da teoria do currículo, como também no campo da sexualidade. Eu levei a equipe de Marta Suplicy para fazer um excelente trabalho sobre a questão da sexualidade e do corpo com as crianças, com os adolescentes. No primeiro ano ela trabalhou com 5 mil adolescentes, discutindo com eles, a equipe dela, discutindo o que é o corpo da gente, afinal de contas. A questão da sexualidade não é só discutir como é que faz amor, mas é discutir como é que se vive no mundo como gente. Quer dizer, discutir a existência do meu corpo. Meu corpo é uma presença. É uma presença, não é apenas um corpo. É um corpo que virou presença no mundo porque foi capaz de se voltar sobre ele mesmo e de se compreender na relação com os outros e com o mundo. Isso era o que a gente fazia enquanto formação da sexualidade. Quer dizer, eu me animaria muito mais com solidariedade, com o Ministério da Educação, fazendo essas coisas e pedindo ao país todo, por exemplo, que propusesse a sua compreensão do currículo. Pedir ao Nordeste brasileiro que dentro de 2 meses, de 3 meses, os seus especialistas, seus técnicos, seus professores, assessorados pela universidade, digam ao Ministério e digam à nação que conteúdos o Nordeste prioriza para suas crianças. E depois, então, vamos discutir que conteúdos básicos, fundamentais de natureza nacional têm que perpassar todos os conteúdos regionais do país. Quer dizer, no fundo, a questão dos conteúdos tem que ver com a localidade, com a regionalidade, com a nacionalidade. Quer dizer, você tem que ter um mínimo de conteúdos nacionais que cobrem a regionalidade e a localidade. O que você não pode é negar a localidade. Você não pode superpor. Você não pode impor conteúdo de interesse nacional aos locais. As crianças têm que começar a discutir a nacionalidade a partir do seu município, a partir de sua vida imediata. Quer dizer, agora, se você me perguntar, Paulo, e você acha que nada disso... Fica nada disso? Eu acho que sempre fica alguma coisa de todas as coisas. Eu acho que fica até, por exemplo, a necessidade de brigar. Por exemplo, recentemente, essa história da propaganda genialmente feita do chamado Papa Fila. Eu acho, sem querer discutir, inclusive, a essencialidade ética daquela propaganda que não existiu. Mas você vai, no mínimo, o que é que fica daquilo? Fica a necessidade de que aquelas coisas não se repitam. Quer dizer, você aprende, afinal de contas, de que há certas coisas que o ser humano precisa proibir que elas existam. O enganamento do público é uma coisa que ética e uma coisa a favor de que a gente precisa lutar. Ok, eu estou cansado agora, não? Você me deu, mas você é o culpado porque falou demais.
Eu vou fazer uma última pergunta, porque várias perguntas aqui, o professor, a resposta à primeira ele já foi respondendo. Em sua ótica, o senhor vê o avanço tecnológico rápido, principalmente dos computadores, no que tange ao exercício da escrita, a caligrafia, por exemplo, como o senhor vê o problema das redações? Cada vez mais as pessoas têm mais dificuldades para fazer redações em escolas.
Olha, eu acho que essa é uma questão maravilhosa, eu acho, do ponto de vista científico, do ponto de vista político. Não há dúvida nenhuma. Para mim, esse é um baita ponto a que a gente deve dar a importância devida. No fundo, essa questão que foi colocada é a questão da leitura do texto. O que é ler um texto? O que é ler um texto, seja ele um texto de jornal, seja ele... Você sai classificando os textos pela natureza, pela por ser mais compacto ou não, pelos objetivos do texto, você vai depois catalogando, não importa aqui. Mas eu digo, geralmente, essa pergunta tem que ver com a importância do texto. Segundo, tendo que ver com a importância do texto, da leitura do texto, necessariamente a pergunta tem que ver com a importância da linguagem, que é anterior ali. Por causa da linguagem é que a gente fala em leitura de texto. Quer dizer, qual é a substantividade e a profundidade da compreensão fenomênica da linguagem? O que é a linguagem? Quer dizer, a linguagem enquanto uma invenção social, histórica e humana. O que é que a linguagem tem que ver, por exemplo, com aquela coisa de que eu falava antes, que era a inteligibilidade do mundo e a comunicabilidade do inteligível? Como é que a linguagem entra no problema da comunicação, por exemplo? Mas essa questão também tem que ver com a questão da leitura do mundo, que precede sempre, e sempre precedeu, inclusive historicamente, a leitura do mundo precede a leitura da palavra, do texto, a leitura do discurso. Historicamente, as mulheres e os homens, primeiro, desprenderam as mãos, segundo, porque desprenderam as mãos ou liberaram as mãos, passaram a ser objetos das mãos. O que eu quero dizer é o seguinte: na medida em que as mãos nossas foram soltas, porque andávamos de quatro e agora não mais precisávamos porque ficamos em pé, então a libertação das mãos terminou por construir o homem e a mulher que estamos sendo hoje. Quer dizer, foi o uso das mãos, não mais para apoiar o meu corpo, mas foi o uso das mãos para inventar imaginações, para concretizar imaginações. Foi o uso das mãos que nos tornou seres fazedores de coisas. E isso andou. É uma coisa interessante quando a gente vê a história das relações entre as mãos e a mente. Quer dizer, quanto mais foi possível a aproximação entre as mãos e a mente, tanto mais se desenvolveu a linguagem e a compreensão crítica do mundo. Quer dizer, e por isso mesmo, quanto mais o contexto do puro animal foi virando contexto humano, portanto foi virando mundo. O mundo, no fundo, como a gente compreende, é uma invenção da gente também, quer dizer, que surge da capacidade de conhecê-lo e intervir nele. Então, isso tem que ver com essa questão da linguagem como comunicação, o discurso, a leitura do mundo anterior à leitura da palavra, e a leitura da palavra que se segue à leitura do mundo, tendo a obrigação de remeter o leitor à leitura anterior do mundo. Eu não sei, e essa foi uma das... Por que eu tentei isso? Eu fui para a cadeia. Eu não quero assustar ninguém. Mas por quê? No fundo, o exército nunca disse isso, filosoficamente, desse jeito. O senhor Paulo Freire é um subversivo porque pretendeu associar dialeticamente a leitura da palavra com a leitura do mundo. Eu não sabia nem dizer. Mas por causa disso é que eu fui para a cadeia. Eu fui para a cadeia porque o que se chamava de conscientização implicava necessariamente que a alfabetização possibilitadora da leitura da palavra necessariamente teria que ser feita em comunhão crítica com a leitura do mundo. E a leitura do mundo é exatamente a expressão do mundo por parte do analfabeto. Quer dizer, o analfabeto explorado fala da sua exploração não porque eu sou um cabra de pé, não porque eu sou um subversivo, como se dizia. Eu sou um subversivo, vive... Me perdoem daí esse exemplo. Um dia um capitão dizia para mim, eu na cadeia, portanto em desvantagem, dizia para mim, ele pegou um dos quadros, né, que se usavam, e que nem tinha, esse não tinha nem sido feito por mim. E era um quadro de uma criança da frente de um mucambo, catando. Tirando, brincando com o chão, com a areia, que coisa muito pior a gente tem aí todo dia. E ele olhava para mim e mostrava assim, dizia, o senhor está vendo? O senhor mostrava isso exatamente para explorar, para acirrar os ódios de classe. Eu me ria, eu tive que achar graça, eu disse, não, capitão. Em primeiro lugar, eu quero dizer ao senhor o seguinte, que esse nem eu fui eu que fiz, eu não fiz tudo. Em segundo lugar, o que era preciso era começar a discussão com os homens e as mulheres analfabetos a partir da sua realidade. E a realidade da favela é essa, capitão, não é a do senhor. Essa é a realidade de lá. Então eu não ia levar uma fotografia de Copacabana para discutir na favela. Eu levei essa aí. Agora, em segundo lugar, o que eu quero lhe dizer é que nós poderíamos possivelmente incitar, como o senhor está dizendo, muito mais a raiva, o ódio, se eu levasse para lá uma criança loura de olhos azuis com uma boneca que diz mamãe e mostrasse ao povo que gostaria de ter uma boneca dessa para os filhos e não pode ter nem comida. Então a discussão é que desvelaria essa realidade, não era a fotografia em si, entende? Quer dizer, mas havia uma eu terminei dizendo, capitão, no fundo o subversivo não sou eu, a subversão está na realidade mesma. Agora, o senhor não quer mudar a realidade e quer que eu deixe de ser subversivo, não pode. Ela só muda se mudar mesmo. Mas bem, então, para terminar, porque a minha questão é a seguinte, é que as perguntas me excitam. E não é tanto porque eu seja um homem à procura de um microfone. Porque dizem que os baianos são, eu sou quase baiano, mas não é tanto por isso. É porque, na verdade, uma pergunta como essa tem uma riqueza tal que dá para a gente discutir durante várias sessões. E como eu não vou poder voltar aqui para a semana para fazer a continuidade, então eu aí fico nervoso e falo muito. Mas bem, então. Eu acho, em primeiro lugar, eu acho que o uso do computador que liquide, que acabe, que arquive
essa relação crítica entre que cabe à linguagem e por causa da linguagem, essa relação crítica e a inteligibilidade do mundo, essa relação crítica entre inteligir o mundo, ganhar uma certa inteligência, portanto, do mundo, comunicá-la através da linguagem. Computador que acabe isso está mal usado. Eu não digo que isso é um pecado natural da computação, não é da informática. Eu recuso isso. Eu acho que o que a gente viu, por exemplo, na experiência da prefeitura em São Paulo, foi o contrário disso. A experiência pequena que a gente teve foi excelente para mostrar como é possível usar o computador com as classes trabalhadoras e desenvolver a consciência crítica das crianças. É absolutamente possível. Por exemplo, meus netos estão a quilômetros de distância de mim quando eu tinha a idade deles. Mas nem se compara o que meus netos dizem a mim e o que eu dizia ao meu pai. Não está num livro isso. Quer dizer, eu até me admiro como é que eu cheguei ao que eu estou sendo hoje. Pois bem, então para mim a questão que se coloca é que eu sou amplamente aberto aos avanços tecnológicos e científicos. Agora, segundo, eu nem diabolizo a tecnologia, nem divinizo a tecnologia. Eu acabei de ler uns 2 anos atrás um livro extraordinário que eu tenho lá em casa. Você achou, reachou o livro anterior, Technopoly. Eu esqueci do nome do autor, um professor de Nova York. Como é? Neil Postman. Não um grande livro, tem livro recente, atual, onde ele faz uma análise extraordinária da negatividade e da positividade das revoluções tecnológicas. E ele adverte que a todo avanço tecnológico é possível que corresponda a alguma coisa não lá muito boa. Mas para mim, sobretudo, a questão da tecnologia, portanto, do uso do computador, depende da política do seu uso e não da